ہوں گے. سب اکیلے تھی گیا سب پپا تھا زید na aula que Bixiga deu usa esse artifício para matar a quantidade que Bixiga de uma vez. Se não for isso, ele pode arrumar um terremoto. Se não for isso, ele pode arrumar um vulcão. Se não for isso, ele pode arrumar uma queda do avião. Deus sabe o que faz. Entendeu? Mas vamos trazer mais para perto de nós. Nós falamos guerra, mas guerra lá no outro país, aqui não tem guerra. Vamos trazer para perto de nós. Você não vive em guerra todo momento? Em guerra canta o próximo, em guerra canta a si mesmo, em guerra canta as suas coisas, em guerra canta as coisas dos outros, em guerra contra o mundo. Não é assim que o ser humano vive? Ele é incapaz de olhar alguma coisa de uma forma neutra. Ele sempre olha para julgar. E a maioria das vezes para condenar, para procurar defeito. Estejam em paz. Se desarme. Olhe a coisa como a coisa é. O que é isso aqui? O que é isso? Fala alto para poder sair aqui. Fala alto. Aqui, aqui no cara falou.
Cadeira.
Fala alto para sair aqui.
Cadeira.
Isso. Aquilo é uma cadeira? É. Acabou. Se ela é banca, se ela é suja, se ela é limpa, se ela é gostosa, se ela não é gostosa, se ela é de plástico ou de madeira, tudo isso são armas para guerra. Para você guerrear contra a cadeira, para você guerrear contra quem fez a cadeira, para você guerrear contra quem comprou a cadeira. Se você disser cadeira feia, é porque você está em guerra. Olha só, ela não tem bom gosto, não sabe nem comprar uma cadeira. É uma cadeira. E o que é uma cadeira, pedal?
É uma cadeira.
Só isso. Uma cadeira é só uma cadeira. O resto tudo da cadeira é vocês que acham que é. Ficou claro? Paz. Paz é você viver na realidade. A coisa é. Qualquer adjetivo que se coloque nas coisas, isso é armas de guerra. Viver a vida é viver na realidade, é viver no real. Cadeira é cadeira, o resto acabou, o resto sou eu que aço, é minha arma para ir para guerra, para guerrear contra os outros. Vocês gostam de pegar a coisa e dizer assim, se eu ver os detalhes, ó, e ó, aqui foi mal feito, ó, tem um buraquinho aqui, ó, isso aqui, ainda acha que está fazendo grande coisa. Você está guerreando contra quem fez, contra quem teve todo o trabalho de fazer aquilo para lhe servir. E você, ao invés de usar o que foi feito para você, vai guerrear contra quem fez, porque não fez perfeito. Não fez perfeito, não. Não fez como você queria que fosse feito. É isso que é viver em paz. Viver em paz é viver com a vida, é viver com o mundo em paz, transmitindo e excedendo paz das coisas. E isso só acontece quando os adjetivos acabam. Porque enquanto você tiver adjetivo para colocar nas coisas, você vai estar em guerra com as pessoas, consigo ou com o mundo. E não há estado de paz quando há guerra. Paz é paz, guerra é guerra.
Mas porque se os habitantes do planeta Terra tivessem tido, tiveram, né? Porque essas mensagens são antigas, mas se eles tivessem compreendido o destino do planeta Terra poderia ter sido diferente, porque isso que a Marcela falou da guerra, né? Isso é uma coisa que eu penso sempre. Se nós tivéssemos entendido isso tudo lá atrás, quando os primeiros mestres trouxeram, o que o senhor está fazendo é só uma repetição, a gente está entendendo isso hoje, né? Se nós tivéssemos entendido isso lá atrás, poderia ter sido diferente o destino do planeta? Sem essas guerras, sem... Deus poderia ter usado outras formas para esse desencarne, maciço, se não guerra, se não coisas assim.
Fiel, o que eu posso dizer para você? Não foi. Então aconteceu. Poderia ter sido diferente? Eu acho que não. Porque para ser diferente, vocês teriam que estar em outro estado de espírito. Já teriam que estar no mundo de resignação. E vocês estavam em podas de expiação. Então não poderia ser diferente. Não existe planeta escola no universo até hoje que no mundo de povas e expiação não tenha sido marcado pela guerra. Por quê?
Isso não significa que não possa ainda ter, que os seres consigam uma evolução rapidamente.
Pode, mas não existe isso nos planos do universo, não. Do universo, como um todo. Não existe essa perfeição de rapidez. Olha, 10 encarnação, todo mundo deste planeta vai estar pronto.
Mas cada espírito é um ser novo. E não pode dizer que todos os seres vão repetir as mesmas coisas eternamente.
Não se pode dizer que vão repetir. Mas, vamos dizer assim, a tendência é que vá ser. Porque, no livro do Salomão, no Sábio, ele nos diz assim: quem pode garantir que nós conseguimos fazer alguma coisa nova neste universo? Será que ninguém nunca viu do jeito que nós estamos assim? Até hoje, em todos os planetas de expiação, povas de expiação, todos agiram assim. O tempo, se você quer...
Mas não deve haver regra.
Isso, não há regra.
Tem sido assim, mas não significa...
Não, é o que eu estou dizendo. Mas a tendência é que seja. Porque todos percorrem o mesmo caminho. Então, se o caminho percorrido por um foi este, quase todos vão para o mesmo caminho. Existe o Jesus que conseguiu, que conseguiu a evolução com 10 encarnações. Mas existe um. Isso é exceção. A maioria é. Agora, se o planeta existe diferente, poderia ter sido diferente? Sim. Mas quem é o planeta?
Não.
Os seres. Então fomos nós mesmos, durante a encarnação, que provocamos guerra. Não existe um culpado pela guerra. O culpado pela guerra é o próprio planeta como um todo. Mesmo quem não vai lá guerrear.
E agora eu já me lembro um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Seria supostamente a Terra muito mais avançada, né? E que chegava na hora do desencarne, as pessoas sabiam que era aquela hora, elas entravam numa máquina e a máquina sugava elas, e o desencarne era assim.
Deixou, não tem a máquina, mas é assim.
Vai ser assim no planeta.
Sai dessa carne.
Planetas mais adiantados. Não vai haver sofrimento com esse desencarne.
Nem isso. Muitas vezes sai, mas acabei me lixando, achei que ia usar esse corpo aqui, aproveita, vem. Qual o problema? Eu não show o corpo?
Pai, já tem outra dúvida também, que ela é antiga, mas...
Fala alto.
Outra dúvida que é antiga, já, o senhor já explicou milhares de vezes, mas surgiu e eu não... Por que esse julgamento, essa condenação... Que principalmente, o que eu conheço é dos espíritos, em relação ao suicídio. Por que que o ser humano não aceita o suicídio como uma missão, um livre-arbítrio,
Eu pensei nisso mais ou menos umas 2 semanas.
Por que que a gente tem... Por que que era considerado não dentro do plano de Deus, ou se suicida. É, por que que não pode aceitar, por que que não aceita isso de jeito nenhum?
O que foge da lógica humana? A lógica humana é que o ser humano tem que se apegar a essa vida. Tem que se proteger, tem que fazer de tudo para prolongar sua existência na carne, tem que querer ficar aqui. Então, quando alguém dá um tiro na cabeça, esse alguém feriu frontalmente as verdades da Terra. E por isso foi criada uma lenda, porque isso é só lenda, de que quem age desse jeito é o pior dos piores, porque ele não conseguiu se manter vivo. Só que o objetivo do ser ao encarnar é um só: moer, acabar com essa coisa de vida material. Ele nasce para moer. Então a morte é uma coisa, é uma decorrência natural daquele que nasce. A nossa vida para evoluir é para não nascer mais. Na hora que a gente não nascer mais, não precisa morrer mais. O problema de estar pejo ao ciclo de encarnação é o desejo de nascer que zera a necessidade e a obrigação de morrer. Então, as pessoas não aceitam primeiro por isso. Agora, vamos ver uma coisa importante, já que nós estamos numa feta, e numa feta se feteza, então não existe protocolo. Vamos conversar um pouco sobre o suicida. Quem é o suicida? Qual o momento que uma pessoa se suicida?
Não,
você está vendo o ato. Momentaneamente nunca. O suicida vem se suicidando ao longo dos tempos.
É quando Deus fala, isso daí não tem mais jeito.
Isso. O suicídio é uma morte normal e natural. Para aqueles que precisam e não tem mais chance de aproveitar essa encarnação. Então o suicídio, o momento material do suicídio é simplesmente o clímax de um caminho sentimental longo. Ele não se suicida quando dá um tiro na cabeça, mas ele se suicida quando não está em paz com o mundo, quando não tem Deus do seu lado e ele começa a sofrer com as coisas do mundo profundamente. E ele vai num caminho de autodestruição espiritual que chega ao clímax do momento do tiro. Ou do remédio, ou do gás, o que seja. Do cisogar. Então, na verdade, o suicídio começou muito antes com as reações negativas sentimentalmente, sofrimento, face às coisas do mundo. É lá que começou o suicídio. Não no momento que se matou. Fala.
A pessoa está assim numa depressão profunda, então vale a pena a gente estar até certa forma forçando como a pessoa sair com a gente, para um lugar assim, aparentemente mais divertido, para ela ter uma trégua na depressão, para que nessa trégua, nesse pequeno momento, Deus possa iluminar e ela mudar de ideia, ela sair disso.
Essa é a compaixão do amor universal. Compaixão do amor universal. A consciência do sofrimento dos outros, mas não sofrer o sofrimento com os outros.
Não é isso que eu quero dizer.
Muita gente vai perto da pessoa em depressão e diz:
ah, Tati,
você é uma pobre coitada, não fica assim. Você está passando sofrimento. Agora, chega perto de uma pessoa em compaixão, dá um chute dá um chute na bunda dela e diz: vamos, Yazim, vamos pra rua, vamos fazer. É isso. Essa é a compaixão do amor universal. ter a consciência de que ela está sofrendo, mas ao invés de entrar na vibração sofredora dela, você tirá-la daquela vibração. Senão não adianta nada. E lá para passar a mãozinha na cabeça, não adianta nada.
Todo mundo, quase todo mundo, já deve ter passado por um momento depressivo. É uma bola de neve, isso que eu tô falando. É, você não consegue sair disso sozinho, muitas vezes. Né?
Não, é, nunca sai sozinho.
Mesmo Deus querendo agir assim com você, como o senhor falou uma vez, eu briguei, né? Vocês não estavam me ajudando.
Você não deu?
O senhor falou, mas eu não consegui entrar no seu quarto. Tão grande a barreira que eu criei, né?
Você não deu?
Pois é.
E por isso eu dizia, sai de lá, vem pra cá, porque aqui você está desprotegida, aqui eu posso ajudar. E não ia passar a sua mãozinha, coitadinha, você está sofrendo, sua filhinha foi embora, coitadinha, nunca fiz isso.
Quer dizer que mesmo que aparentemente seja uma coisa fútil, vamos pegar a pessoa e empurrar ela aí numa boate, vamos supor. Vale, porque se ela tiver um momento que ela consiga sair, é esse momento que Deus aproveita
isso.
E age.
Isso. Tá, ó, ficar, para ir lá passar a mão na cabeça e sacar mais de sofrimento aonde já está sempre sofrimento, não precisa ir. Para quê? Para jogar ela mais por cima? Não, vai lá para tirar ela de lá. Para fazer ela essa.
Na verdade, a gente fica querendo. Eu
estou
querendo encontrar um caminho prático, né? Essa coisa de depressão que muitas vezes pode levar ao suicídio, né?
Isso, é, Fia. Tem coisas que nós precisamos compreender que nunca vai chassar resultado prático. Eu vou dar um exemplo. Tem muita coisa que você diz para mim assim, só que eu não sei como é que faz isso. E eu digo para você, fazer. Não existe jeito. Não existe outro jeito, minha filha. A não ser você fazendo. Vamos dar um exemplo. Se eu digo para você assim, deixa a moça do trabalho brigar com você. Você diz, eu não consigo. Eu digo, você tem que conseguir deixar. Como é conseguir deixar? É deixar sem guerrear com ela. É estar em paz com ela. Ela está brigando comigo? Que maravilha, ela está brigando comigo. E isso não existe técnica para ser feita, a não ser com você olhar e dizer, eu estou sofrendo porque ela está brigando e eu não posso sofrer. Isso é individual, ninguém pode fazer com você. Mas se pode sim tirar você dali, tá? Como você disse, dá uma pecinha para os enviados positivos entrar. Isso pode. Mas cada um vai ter que fazer a sua. E sem técnica alguma. É picando, lutando consigo mesmo. Foi um ensinamento que nós trouxe há muito tempo atrás. E você também não tem a testa, viu? Que é a espada de Jesus. Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E Jesus não veio trazer a paz dentro que você quer, que tudo aconteça da forma que você quer, mas ele veio trazer uma espada para você lutar contra você mesmo. Os conselhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não é para você julgar o próximo, é para você se matar. Tudo é dirigido a você, não para você julgar o próximo. Quando Jesus diz assim, você não pode ter raiva de ninguém, não é para você dizer para o outro, olha, você está tendo raiva, mas é para você não ter raiva. Porque quando você quer dizer para o outro não ter raiva, é porque você já está com raiva dele.
Quando o senhor fala, puxa, vai numa palestra e a gente pensa, puxa, fulano devia estar aqui ouvindo isso.
Isso, você viria direitinho para aquela pessoa, né?
Na verdade, está aqui se ouvindo.
Claro, e é a espada de Jesus.
Bom dia.
Bom
dia.
Ficou caro? Não. Ficou caro apertando o suicida?
Ficou.
Então, suicida não é o ato. E isso você pode explicar para as pessoas. Suicídio não é um ato. O ato é simplesmente o fim de um processo de suicídio. A mãe desse se suicidou. Levou quase 60 anos o suicídio dela. Que ela já nasceu suicida. Foi todo o processo de vida que levou ela ao juízo.
Poderia não ter acontecido?
Poderia não ter acontecido, mas aconteceu, não tem outro jeito.
Não, eu não quero entender a parte dela, quero entender o processo.
Via dúvida.
Você vai falar, ela nasceu suíça sem terra. Então, no livro da vida dela, está escrito que lá na frente ela ia se suicidar. É isso que a gente quer entender.
Tá.
Mas no caso dela específico.
Não. Olha a pergunta, que a pergunta é interessante. No livro da vida do suicida estava escrito que ele vai se suicidar? Sim. Quer dizer que ele vai se suicidar? Não. Porque o livro da vida tem diversos caminhos. Quer dizer que existia um caminho do suicídio e quer dizer que ela trilhou o caminho do suicídio.
Só podia
a partir do momento que ela trilhou o caminho do suicídio, não há de outro caminho que poderia ser percorrido. O que ela percorreu aqui. Contrário?
E colocando a segunda parte que a Marcela falou, essa coisa, por que se passou, né, para as pessoas que a pessoa vai para o bar de suicídio, que é o pior de morte.
Pai, tem um espírito aqui, porque tem que ser ser humano.
Como assim?
Porque você aceitaria seu filho se matar?
Não.
Não, por quê? Porque quem se mata é um covarde, não quer enfrentar a vida. Ele tem que estar vivo, ele tem que estar aqui. Essa obsessão de estar na carne, de prolongar a vida, de fazer a vida longa. É por isso que se critica e a partir do momento que se critica, se desaprova. E a partir do momento que se desaprova, se queima a pena. Vale do suicida existe? Existe. Para quem acha que existe. Assim como as cidades espirituais do bem existem, existe. Para quem acredita que existe. Vamos colocar assim, ó. Vale do suicida é um cenário. Que vai para aquele cenário, aquele que acredita que está indo para aquele cenário.
Tá.
Seria a própria vida dele também, não? Porque é como a gente vive no céu ou no inferno, como a gente faz a nossa vida no céu ou no inferno, suicida também.
Bicho,
vai pro pai,
é cenário.
É a própria vida.
Pense nisso. Os lugares espirituais são cenários para a peça da sua vida.
Acho que poderia se dizer, então, e esses espíritos conhecidos como iluminados, que psicografaram livros e livros dando a entender que o suicídio é o pior tipo de morte, que vai levar o suicídio, blá, blá, blá. Eles vieram como missão?
Sim.
Passaram essa mensagem?
Sim.
Por quê? Para ver como a gente reagia aí.
Etapa de evolução.
Ali falou.
Etapa de evolução. Xoxê. Compreende o amor de Jesus, o amor que Jesus ensina, o amor de Deus, você não consegue imaginar você indo para um lugar desse. Se Deus lhe ama profundamente a cada segundo, você não vai poder ver num Deus de amor um Deus punitivo. Foge ao ensino. Agora, eles que falaram acreditavam piamente nisso. É verdade para eles. Isso é verdade para eles. Estão num nível de encarnação, de elevação, aonde se criou um mundo material fora da carne.
Mas são espíritos você mais iluminados.
São iluminados. São, mas não são universalizados. São iluminados, mas não são universalizados. Boa noite, moça. Você está boa? Que bom. Deixa eu explicar. No livro do Tomé, está escrito assim: o primeiro céu passa lá e o segundo também. O primeiro céu era o céu dos católicos, onde você morria e ia dormir o resto da vida. Aí veio o mundo espiritual para mostrar um segundo mundo. Um mundo de atividade. Só que a humanidade, os espíritos que estavam encarnando aqui, ainda não tinham atingido o universalismo, entrado no mundo. eles achavam que a atividade fora da carne era igual à atividade na carne. Fizeram o contrário. Em vez de criar o mundo terrestre igual ao mundo espiritual, criaram o mundo espiritual igualzinho a esse. Mas isso é estágio de evolução, porque você não chega ao universalismo sem passar por isso. Então, ó, nós precisamos compreender que a Terra, as Hesião da Terra e as Elisião da Terra, elas se vêm um crescendo de elevação espiritual, não de ser mais puro, mas de ter mais compreensão do universalismo.
Mas o espírito comemorando, por exemplo,
chega com o mundo, Danilo? Eu nunca falou de um balde.
Não?
Quem falou foi André Luiz.
Pois é, André Luiz, pode ser.
André Luiz, quando morreu, foi salvado de assassino, suicida. Ele morreu como suicida. Aí se foi pro nosso lar, no nosso lar é que ele foi começar a evolução dele, e hoje ele não mora mais no nosso lar. Hoje ele está fora, tá? Só vai no nosso lar de vez em quando. Porque ele passou pelo nosso lar e aí sim, alcançou o universalismo. Entendeu?
É difícil a gente debater isso com as pessoas nesse país, né? Que são espíritos envolvidos, mas que são universalizados e...
Se eu quero saber
mais,
não, eu não quero saber mais. Existe o Vale do Suicida? Existe o Vale do Suicida, sim, pô. Vale do Suicida existe. Se você achar que existe, existe. Você vai pra lá. Não é assim? Senhores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro do próprio espiritismo, os espíritos estão se universalizando e os novos livros já falam em universo, não falam mais em cidades espirituais. Não. Isso é espírita que ficou lá atrás no tempo. Copia dele, então, paz. Ficou caro que é ter paz? Então explica para ela que ela não ouviu. Já que você disse que compreendeu, eu quero ver se compreendeu mesmo ou não.
Eu vivia sem guerra
com você, com
sua mãe, entendeu?
Do
seu lado.
Falou bonito, não falou nada.
Nossa, nossa,
eu também não falei nada? É um estado de não agressão. Você não, por paz é um estado onde você não tem propensão a agredir ninguém, nem a você mesmo. Como é que é um estado de paz? É quando você não acha uma coisa bonita nem feia. Cadeira é cadeira, não existe cadeira bonita ou cadeira feia. Se você tiver a propensão de analisar, estudar uma cadeira para dizer se ela é bonita ou se ela é feia, você não está em paz. Porque você está ali julgando, você está guerreando. Paz é quando você vive a realidade. Quem é essa? Ela é ela. Acabou. Todo o que eu acho dela são armas para eu lutar contra ela ou lutar contra mim a favor dela. Ou lutar contra o outro. Chega isso. Paz é você não viver com verdades. Porque se você puser adjetivo nas coisas, você já está numa atitude de guerra, numa atitude de disputa, numa atitude de querer que a sua verdade seja a verdade. Seja verdadeira. Entendeu? Nós estamos analisando as mensagens de Maria. Falamos da oração e falamos da paz. São duas coisas que a Maria sempre pede. Terceira coisa que a Maria sempre pede: penitência. Se penitencie. O que quer dizer isso? Penitência.
Aceitar as provas que a gente tem que passar para poder evoluir.
Essa é a visão do planeta com a palavra penitência?
Penitência é sofrimento.
Isso. Penitência é pena a você mesmo. Você vai rezar, ficar de joelho no milho.